está entrando no ar. Estudo Dinâmico da Doutrina Espírita. Produção e apresentação, Luiz Antônio Mileco e Milton Menezes.
Bom, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, nós estamos aqui em mais um Estudo Dinâmico da Doutrina Espírita, mais uma vez, no nosso programa de estudo, mais uma vez aqui com a nossa querida Marta Batista, Mileco, os seus...
Boa noite a todos.
Boa noite.
Nós vamos estar, antes de dar início aqui ao nosso estudo, a continuidade do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, a gente gostaria de registrar e agradecer o recebimento de uma carta muito simpática do professor José de Matos, que vem parabenizando pelo programa, enfim, fazendo um comentário bastante interessante sobre a participação, o papel de Geraldo de Aquino na constituição, na consolidação da Rádio Rio de Janeiro como uma rádio espírita. Nós achamos muito interessante poder destacar aqui no nosso programa essa colaboração do professor. E ele também fala, Mileco, que ele diz que sabe que a Esplebe está tensionando adquirir um prédio para a sede própria, ou ampliar, e aí fala que queria saber mais detalhes sobre isso, sobre esse programa, essa promoção, campanha que a Esplebe está querendo fazer.
Realmente, a Esplebe está se expandindo cada vez mais. E, consequentemente, o espaço está ficando cada vez menor. Por causa disso, por causa da sua maquinária e outras coisinhas mais, não há mais condições de expandir a sede como ela está. Então, é nosso objetivo realmente expandi-la, aumentando-a, né? Criando novos espaços para ela, por exemplo, na casa ao lado.
É porque eu já estive lá, né, no Mileco, já uma vez fui falar lá, e realmente é um aproveitamento integral, 110% do espaço ocupado, porque assim, para onde tem prateleira, porque realmente até pelo tipo de característica, né, da produção, do produto, né, exige espaço, né, não só maquinário, mas depósito, esse papel, né, e deve ser uma tarefa difícil conseguir ampliar com aquele, né, espaço reduzido, né?
Ah, não tenha dúvida. E é por isso que nós apelamos sempre aos ouvintes, toda semana. A Esplebe precisa ampliar sua sede, etc. e tal.
Então, para aqueles que quiserem saber mais notícias, melhor, como é que faz?
Telefone 2288-9844.
Muito bem.
Tá?
Dando recado.
Agora, eu não gostaria de deixar passar em branco essa menção que ele fez a Geraldo de Aquino. O trabalho de Geraldo de Aquino nunca será superado.
É verdade.
Eu sou testemunha do quanto ele viveu e sofreu essa luta. Eu sou testemunha até, de certa forma, das lágrimas que ele verteu. Não que eu tenha visto chorar, é absoluto. Mas a agonia dele, a angústia dele, as dívidas que se acumulavam, parece até um país que eu conheço.
Qualquer semelhança é mera coincidência.
Qualquer semelhança é mera coincidência. Tudo isso fez com que ele infartasse. Então, uma criatura como essa jamais poderá ser esquecida. Jamais poderá ser considerada como superada. Jamais poderá ser relegada a segundo plano. Por isso é que essa referência dele a Geraldo foi uma referência que nos comoveu muito.
Com certeza.
Onde quer que ele esteja, receba, Geraldo, a nossa vibração de paz, o nosso afeto, o nosso carinho e a nossa homenagem.
Uhum. A nossa gratidão, né?
E a nossa gratidão.
Hoje nós estamos aqui, né?
Estamos aqui tendo essa oportunidade.
Poder estar levando as ondas da Rádio de Janeiro a tantas pessoas, né? Tantos lares.
Isso.
É com certeza pelo sacrifício, né? Às vezes da própria vida, da saúde, né, Meleco?
Exatamente.
De que poucas pessoas estão dispostas a, em nome de uma causa, né?
Exatamente. Isso e tendo a oportunidade de fazer o que falamos no programa passado, da semana passada, de fazer desse trabalho de divulgação um estudo de nós mesmos.
É verdade.
Exatamente.
Porque mesmo que com a precariedade, às vezes, dos recursos ou da condição de poder administrar as dívidas, que lembro que devem ter sido bastante significativo, mas conseguir levar, né, como um projeto de vida até o final. E hoje, com esse resultado, é algo é importantíssimo para o movimento espírita, né, e para o espiritismo, principalmente.
Claro,
né?
Com certeza.
Bom, depois desse momento de emoção,
a gente sente, né?
A gente está aqui agora sente uma emoção diferente, né? Do que a gente costuma ter, né?
É verdade.
A gente espera que os ouvintes possam ter percebido um pouco disso, né? Que nós sentimos aqui agora. Vamos continuar o nosso estudo. No nosso capítulo 2 da parte terceira da lei da adoração. E nós estamos na sequência, partindo da questão 663, ainda falando sobre o item da prece. E nessa questão, nós temos a seguinte pergunta de Kardec: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? A resposta dos Espíritos é assim: as vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto que, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço.
Que
silêncio é esse, companheiros? Que silêncio é esse?
Bom, aqui nessa tradução do Herculano, Herculano Pires coloca até uma observação. Quando ele fala, né, além disso, de quantos males o homem é o próprio autor, o Herculano faz o seguinte comentário: Espinosa dizia que Deus age segundo unicamente as leis de sua natureza, sem ser constrangido por ninguém. Proposição número 17 da Ética, e afirmava a impossibilidade do milagre por ser uma violação das leis de Deus, também no tocante aos males individuais. Alegava que eles não existiam na ordem geral do universo. É uma nota, né, do professor Herculano Pires.
Eu acho que isso é realmente uma grande dificuldade nossa em entender a finalidade da nossa encarnação. Né, dentro de um processo evolutivo do espírito, né, passando por diversas situações, pelo aprendizado, pelo desenvolvimento das qualidades, pela possibilidade de reparar alguns deslizes, alguns desvios, é esse desconhecimento que faz com que muitos de nós venham então a fazer preces no sentido de retirar os obstáculos. Né, ao invés de procurar, como a gente vem falando aqui ao longo desses últimos programas, buscar na prece o entendimento, o autoconhecimento, a superação daquilo de dentro para fora, né, não de fora para dentro, né, fazendo com que aí a gente possa enfrentar essas dificuldades, aprendendo, aproveitando plenamente aquele aprendizado, aquela situação. E a gente fica ainda tentando mudar externamente para transitar sem muitos problemas ao longo da vida. Me parece um distanciamento da compreensão, né, do nosso papel, da finalidade da existência, né?
Mas eu e os meus, mas há umas coisas que precisam ser levadas em consideração.
Os seus mas trazem mais. Os seus mas trazem mais coisas.
Na esplebe, às vezes, eu conto uma história. Já não conto mais, não, porque quando eu ameaço contar, eu sou apedrejado. Então, de tantas vezes que eu já contei essa história. É a história da casca de banana. Essa história foi divulgada por Chico Xavier ao tempo do primeiro congresso de cegos espíritas. Não que tenha divulgado em função do congresso, mas um companheiro ligado ao congresso trouxe essa mensagem para nós, que é a seguinte: certo cidadão tinha o seguinte resgate a suportar. Ele precisava, entre aspas, de um acidente sério. Esse acidente seria sofrido da seguinte maneira: ele escorregaria numa casca de banana. Ele, graças a esse escorregão, amputaria a perna, porque haveria uma fratura, perdão, que de tal maneira se agravaria que ele teria que amputar a perna, sofrer essa providência. Só que os amigos espirituais oraram na seguinte direção: esse homem tem vivido uma vida tão apostólica, tão merecedora de auxílio, que seria melhor para ele e para a humanidade que ele, afinal de contas, recebesse mais uma oportunidade, ao invés de ficar amputando a perna e tal e coisa, né? Recebesse uma oportunidadezinha. Aí como é que viria essa oportunidade? Viria através exatamente da casca de banana. Chegou o dia da casca de banana. O cidadão se preparava para ir para o trabalho e a casca estava lá esperando por ele direitinho. E os guias espirituais procuravam dar intuição a quem passava: por favor, tira essa casca de banana daí, vai, para evitar que o nosso amigo sofra. Mas os amigos espirituais não queriam saber da coisa, né? Aí quase que eu escorrego, meu Deus. Os amigos espirituais não, os amigos espirituais queriam.
Os encarnados
é que não queriam. Um dizia: ih, quase que eu escorrego. Outro dizia: ah, tô com pressa. E o camarada quase saindo pro trabalho. Que fazem os guias espirituais? Simplesmente ajoelham-se na casca de banana e se põem a orar. O cidadão sai de casa, depara-se com a casca de banana e ele próprio desvia a casca de banana para que ninguém tropece e segue o seu caminho. Ou seja, a lei deixou de se cumprir? Não. A lei vai se cumprir de outra maneira. O que viria sob a forma de lei de causa e efeito, assim, né? Sofrimento, etc., virá sob a forma de trabalho, de energia para trabalho, de realização. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa que merece a nossa reflexão, não
é
não?
É verdade. Quantas vezes a pessoa pensa que a lei de causa e efeito vai sempre se dar da forma mais grave, da forma... Essa é a visão muito humana. É. A visão de Deus é a visão de amor. Quer dizer, à medida que seja possível e que a pessoa esteja aberta, sintonizada verdadeiramente para esse jorro que nós falamos na semana passada, né, que é constante, com certeza ela tem a oportunidade de realizar o seu progresso, ainda que sob a lei de causa e efeito, de uma forma menos dolorosa, de uma forma menos assim escatológica, como nós ainda vemos, né? E essa é uma comprovação.
Eu acho que nós temos ainda uma visão muito acanhada do que seria realmente a lei de causa e efeito.
A gente ainda pensa em Deus como aquele Deus antropomórfico que pune. É. Né? E aí a gente sempre vê essa lei de causa e efeito de uma forma dura.
É. Porque na verdade deve ser tantos os caminhos e as possibilidades de alcançar, né, essa renovação, essa modificação, como o Bilé falou, quer dizer, o que esse sujeito da Caixa Urbana, né, pode ter de acréscimo, de resultado do seu trabalho, vai exigir esforço, dedicação, por não passar pela privação do movimento, de amputar a perna, talvez seja exatamente de uma outra forma, né, a construção e o refazimento, a reparação de algum tipo de mal, algum tipo
mais
de desvio,
né?
E de uma forma, né, dentro ali do merecimento e da consolidação dos valores dele.
Tem que ser assim na base.
Exatamente. Isso é a visão antropomórfica ainda de Deus.
Ainda é uma coisa do olho por olho, né?
É, você verifica.
De uma forma mais suave, mas ainda é olho por olho.
Exatamente, é a mesma visão.
Uma maquiagem, né?
Acaba
tendo como princípio uma certa ideia de olho por olho. Né?
Olho por olho. É interessante que isso em palestras é muito comentado, é um exemplo muito dado e muito pertinente, eu considero, daquela pessoa que resgata, digamos, os abortos do passado, não necessariamente daquela visão tão estranha que nós muitas vezes colocamos, e sim como aquele ginecologista, aquele obstetra que vai sublimar, trazer ao mundo aqueles que no passado impediram chegar. Quer dizer, é uma forma muito mais lógica, pelo que nós sabemos acerca do pai, né, do que aquela visão anterior que nós tínhamos.
Eu acho que uma das coisas que seria pior nesse caso, Marta, que você está trazendo, que acho que é muito importante, é quantos de nós, se a gente observa, que acaba por conta dessa visão, e aí pegando um pouco do que os Espíritos respondem a Kardec, ao invés de observar a série de recursos e possibilidades, oportunidades que a vida coloca, se prende às vezes num processo de autopunitivo por uma vontade pessoal, porque tem uma visão de que realmente se sentem culpados disso ou daquilo, devem ter feito isso ou aquilo, então tem que passar por aquilo. Não merecem ser felizes, né? E acabam construindo, né, um quadro de pessimismo, de dor na vida atual, sem aproveitar as diversas oportunidades que em paralelo são ofertadas, que por um movimento nós poderíamos estar fazendo talvez o mesmo efeito, levando a mesma reflexão, mas que a gente quase que se impõe, às vezes, algum tipo de paralisação, de autopunição, né? Isso é muito comum, né? A gente vê pessoas que estão aí movidas com uma lógica distorcida da lei de causa e efeito e estão se achando, então, que devem aquela coisa do bem, né? Então tem que fazer o bem, não pelo prazer do bem, mas como se fosse uma carga pesada, porque tem que resgatar o passado, e perdem a grande possibilidade do desfrute, né? Do bem-estar, do bem, da caridade. É, isso eu acho que é uma visão ainda
muito... Isso eu acho que é o mais grave. No meio religioso, de um modo geral, né? Não só no espírito, de um modo geral, mas logicamente nós temos que falar acerca do nosso movimento. Isso eu acho que é o mais grave, porque não desfrutar, né, desse bem, de fazer o bem pelo simples desejo, porque isso é cumprir a meta de Deus, é muito complicado, porque traz ainda essa ideia de punição e um ranço aí de autoflagelação, né? Que são, talvez, vocês como terapeutas podem dizer melhor, são aí os arcanos, ó, arquétipos do passado, né?
Eu estava pensando exatamente em como certas pessoas utilizam esses arquétipos. Elas que poderiam caminhar à frente 1000 léguas, preferem caminhar 10.
É verdade.
Porque tem que ser punidas. Porque não podem deixar de sofrer. Bom, vamos mudar isso, gente. Né? Vamos mudar isso.
Aliás, a capa do teu livro fala disso, né?
Do
sofrimento, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Né?
Porque exatamente isso, diante dessa possibilidade da distorção, do desequilíbrio orgânico, das vicissitudes, a gente acaba encarando isso com um nível de sofrer, né? De intensidade, ao invés de poder mudar essa perspectiva e olhar assim, mas o que, que isso aqui está me aprendendo, me mostrando? O que, que eu posso estar aprendendo com isso? Qual é o sentido que isso tem para o meu processo de crescimento? E aí a gente é capaz de mudar essa história, né?
Sim.
A gente observa muito isso, processos de adoecimento por culpa, a culpa muito cristalizada, uma culpa que vem do passado, ela vem exatamente nessa dinâmica do que o Milagre estava falando, né? Ou seja, um traço de orgulho, muitas vezes, porque eu não podia ter errado. Mas por que não? Porque muitas vezes as pessoas gostariam de ser melhores do que elas são, né? Então às vezes se cobra o terceiro ser melhor do que elas são, e isso pode ser um traço de orgulho, de rigidez, né?
Sim.
Quando na verdade a gente pode falar assim, mas peraí, se eu não posso isso ainda, o que, que eu já posso, né? Sim. Qual é o outro caminho que eu posso? E aí isso traria uma outra qualidade de vida no nosso processo de evolução, né?
Se permite transitar dentro daquele espaço com mais liberdade.
Com mais liberdade, né?
É. Eu acho que a gente tem que levar em conta a misericórdia de Deus e o amor de Deus mais do que o sofrimento, mais do que o pecado.
Isso.
Né? Não existe pecado, existe falha de crescimento. Existe erro sobre o alvo. De maneira que no dia em que nós compreendermos isso, tudo muda para nós e à volta de nós.
Não seremos tão implacáveis, né?
Não seremos tão implacáveis.
A gente mesmo, né?
Sobretudo, né? Porque
às vezes a gente pede essas coisas. Eu tive uma pessoa conhecida que chegou para mim e falou assim: ah, eu agora, quando eu oro a Deus, eu não peço mais força. Porque eu ainda tenho tanta limitação, porque se eu pedir força, eu vou quebrar a cara do sujeito que me pede. Eu peço sabedoria. Porque se eu pedir força, eu não vou ser capaz de participar dele. Eu peço agora sabedoria para poder realmente lidar com aquilo. Eu achei muito oportuno.
Muito oportuno.
Não, eu quero força. Ele falou assim: para mim, se eu pedir força, eu vou partir para alguém acima do sujeito.
Quer dizer, a visão ainda de força é uma visão material, né?
Eu não posso pedir força, eu tenho que pedir sabedoria. Né? Sabedoria é a melhor coisa para pedir.
É verdade.
Vamos seguir.
Ô Milton, você tocou num ponto, né, que é interessante, né, ainda a questão da prece, nessa perspectiva que o Mileto levantou no programa passado, como prece como um estudo, quer dizer, Kardec fala, os espíritos falam sobre isso e Mileto destacou muito bem, como um estudo de si próprio, né, como você falou, é preciso que então, diante dessa perspectiva, que a pessoa, já que está cristalizada em função do passado, aí há uma necessidade de uma terapia
de vida passada,
né?
No caso, a terapia de vida passada poderia, né, até ajudar a pessoa a poder se confrontar com essas marcas que traz as crenças inconscientes, algumas profecias, né? Que às vezes a gente cria uma profecia, pra gente, a gente vai cumprir a profecia que a gente criou, né? Se deparando com as situações onde a gente originou isso, né? Onde a gente se percebeu tão rígido, às vezes tão duro consigo mesmo, né? Movidos às vezes, como a gente vê em casos de clientes, movidos às vezes em contextos socioculturais, onde justamente essa questão do pecado era uma coisa irreparável, era imperdoável, que a gente traz um pouco isso no nosso psiquismo. Então, traz, né? Quando a gente começa a ver que, na verdade, apesar daquilo lá, de ter vivido aquilo, a gente tem hoje a oportunidade da vida, tem a saúde do corpo, tem a família, aí começa a ressignificar esse processo de autocondição para o processo de reparação, mesmo que ele seja ainda trabalhoso, enfim, mas mudar essa perspectiva, porque se você parar para pensar, Marta, o Milagre provavelmente vai concordar, o processo autocognitivo, ele é extremamente egoísta.
Sim.
E orgulhoso.
E orgulhoso.
Mas, porque ele se volta para si, no sentido pretensioso de corrigir alguma coisa, e não olha para o outro.
Eu sou mais justo do que Deus.
É, exatamente. Eu costumo falar isso, né? Eu quero ser melhor do que Deus, porque Deus está me dando a oportunidade da vida. Mas eu vou lá e me puno porque eu não podia ter feito isso. Olha só, né?
É uma presunção, né? Existe até um ditado muito sábio que fala, né? Que é ser mais justo do que o rei.
Exatamente.
Mas é isso aí.
Eu vejo exatamente. E aí algumas, só que nem sempre, né? O fato de acessar esses conteúdos do passado leva a pessoa à conscientização. Isso exige um processo amplo de reformulação, de mudança de conceitos, que muitas vezes a dor experimenta, né, e pode provocar no sujeito quase que uma exigência, um convite a essa reformulação. Só que muitos, mesmo diante da dor, porque o orgulho é muito grande, né, Daniel? A prepotência muito grande, ficam cristalizados e se julgam, então, que não podem sair daquele quadro, que não merecem mesmo, e aí...
Mas não seria, então, uma grande reflexão sobre a caridade? Quer dizer, a maior caridade seria a criatura perceber que ser inflexível, ser muito exigente, antes de qualquer coisa, está negando o seu trabalho de caridade
para consigo mesmo, né?
Exatamente.
Para consigo mesmo, antes de mais nada.
Exatamente. Então, se não é caridoso consigo, como vai ser com o próximo?
Exatamente. Bom, o Ranzinza, olha lá, o Ranzinza.
Ranzinza do relógio.
Vascaíno.
Já está.
Relógio vascaíno, é verdade.
Mas se não fosse vascaíno. Não, mas peraí, é o relógio.
É o relógio.
Não,
foi uma falha. falha.
Só uma pequena falha.
Bom, queridos ouvintes, nós estamos aqui encerrando mais um prazeroso programa de Estudo Dinâmico da Doutrina Espírita, agradecendo a audiência de vocês, desejando do fundo do coração muita paz, e até o nosso próximo programa. Então, agradecendo a Marta, o Bileco,
as suas despedidas. Muita paz a você, a Marta e a todos os ouvintes.
A todos os amigos, muita paz e uma boa noite.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo Dinâmico da Doutrina Espírita, que voltará na próxima semana, neste mesmo horário.